tentando eu desconcertar de tanto olhar você. Não tem jeito, o que desassossega o peito está feito em meu olhar impedido pra diminuir o espaço e trazer o seu abraço pra cá. Quando o silêncio dos sims for tão imenso quanto os sons, vou me perdendo nos versos dos universos e me achando nos acordes, nos acordeões.
ZYD522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita. Informa a hora certa.
5:59.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6 horas, está no ar, Tamo Junto na sua 88 FM, sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente. A partir de agora, o nosso compromisso é com você e com a informação, porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do dia. E hoje é segundou, viu? 27 de abril, né? Ah, meu Deus, eu tô perdida, viu? Segunda-feira. 27 de abril de 2026, Thaisa Galvão, tamo junto!
Tamo junto, Daniela Freire, tamo junto você que tá nos acompanhando no Dial, tá nos acompanhando no YouTube, que vai acompanhar todo o nosso programa hoje, né? Cheio de notícias, Daniela Freire.
Tem muita notícia. E deixa eu dizer uma coisa, que você reinou sexta-feira nesta bancada, viu, Thaisa Galvão?
Toda ausência é atrevida.
Eu só sei que só teve uma fake news a meu respeito, viu?
Foi, Daniela. Foi, mas eu sou jornalismo sem fake news, Daniela Freire.
Não. Foram dizer que eu estava, não sei nem mesmo, me esqueci.
É melhor dizer que estava, Daniela.
É, faz conta, né, Thaisa? Tá certo. Daniela. Tá certo, né? Eu só sei que ela botou o apelido em alguém que agora pegou, viu, minha gente? Pegou pegando. Agora deixa eu dizer uma coisa, cadê Daniel Menezes? Tem notícia dele?
Daniel Menezes, eu soube que tá em João Pessoa. Foi morar longe hoje.
Foi morar longe, foi. Né? Diz que ele foi lá fazer pesquisa.
Tá fazendo pesquisa.
Não foi?
Tá pesquisando quem pesquisa. É mais bonito, se é ele ou o Raposinha.
É, porque ele já ganhou do Rafael Mota, viu?
Ele já ganhou do Rafael Mota, exatamente.
De 60% a 40%. E a Raposinha deve estar chegando por aí. Ele disse que vem. É pra vir, não é? É pra estar nessa bancada. Daqui a pouquinho, eu tô achando que ele só vai chegar de 6:13, né?
Sabe quem já chegou, Daniela Freire? A Lua. Tem Lua lá fora já.
Ah, é? Lua?
Tem Lua. Eu cheguei... Não, acho que não chega a ser cheia, não. Né? Eu cheguei, assim, ainda dia claro. Inclusive, tá no meu story. Eu fiz um videozinho no meu story. Já pegando a Lua. Linda, então, a Lua já chegou.
Maravilha. Até a Lua já chegou. E Raposinha não chega neste programa. Mas deixa eu dar uma boa noite pra você que nos ouve aqui na 88 FM, no Dial, no rádio, no seu caminho pra escola, pegar os filhos, ou voltando pra casa do trabalho. Um grande abraço do Tamo Junto. Fique ligadinho com a gente. E lembrando que nós estamos ao vivo pelo youtube.com/ Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que estamos no ar, comente no chat porque a gente interage com você, viu? E o principal, quem vai dizer é ele que não chegou de 6:13, viu, Thaisa Galvão? Foi. Silvério Filho, tamo junto.
Cheguei com 10 minutos de antecedência, 6:03. É, sempre uma felicidade estar aqui com você. Tamo junto, Dani, tamo junto, Thaisa. Nossa amiga André Matos, inclusive, teve um show do Angra, né? Com os três vocalistas, só faltou André Matos. Aí também, meu parceiro, gosta, Calbi Peixoto, sempre presente. E Raposa Pai, que está aqui também nos estudos, aguardando o entrevistado que Dani vai dizer que
é. Você pedir as curtidas.
E vocês, vocês que estão acompanhando a gente, por favor, mandem parabéns, porque ele foi o aniversário.
Ele é o aniversário.
aniversariante do sábado, dia, né? Foi no sábado, mas sábado não teve nada, domingo não teve nada, então ele é o aniversariante do dia.
E parabéns, meu presente, viu, Raposinha? É você sentar o dedo no like, pelo amor de Deus, senta o dedo no like para que o algoritmo reconheça que o nosso programa é importante. Quem não sentar o dedo no like vai sonhar com Daniel Menezes abraçado com ele e ele sem camisa, porque eu vou dizer porque ele faltou hoje, daqui a pouco.
Você vai dizer daqui a pouco,
daqui,
né?
A pouco.
Tá certo. E Thaís, a gente já sondou algumas coisas por aqui.
Tem a ver com o entrevistado,
aqui.
Vou dizer.
Ai, tem a ver com o entrevistado.
Opa, vai chutar. Vai chutar o pau da barraca?
Vou dizer.
Vai chutar o pau da barraca? Vai botar apelido também?
Vou botar, vocês vão ver aí.
Eu só sei que sexta-feira Thaisa Galvão botou um apelido aqui nessa bancada, que espalhou pelo Rio Grande do Norte.
Não tem apelido em ninguém.
Vou botar ela mais vezes na
sua. Meu amigo, pegou, viu?
Neste lugar
eu
aqui.
Não tem apelido em ninguém. Eu disse
teve gente
o
com raio.
Eu disse
o óbvio.
Eu disse o óbvio, né, normal. Né, quem botou apelido foi o Raposinha.
Ah, tá certo. Então, Raposinha é o culpado deste apelido. Né? Mas depois a gente vai falar sobre ele, viu? Era para pedir para curtirem nossa transmissão ao vivo e eu vou dar um alô logo para o nosso piloto do Tamo Junto, ele que controla a nossa nave. Boa noite, Guilherme Filippo. Segundou, né?
Boa noite, vamos junto. Vamos, né? O Daniel não tá aqui, eu vou ter que falar o bordão dele, né?
Muito bem.
Vamos que vamos.
Animação.
Nem eu.
Ai, Guilherme Filippo, você arrasa demais.
Guilherme Filippo fica de olho em tudo, porque tudo nem eu sabia desse bordão de Daniel.
Vamos que vamos.
Nem eu tinha prestado atenção nesse bordão de Daniel.
Ele
Guilherme Filippo fica ligado em tudo.
Tudo, por isso que eu digo, é o nosso piloto, ele comanda essa nave toda aqui, viu? Ei,
deixa eu começar mandando só um abraço. Mandar
fica
um abraço.
Vontade,
pra...
um beijo também?
Não, manda só um abraço. Um abraço pro meu amigo Bruno Oliveira, um mago, né?
Eita,
marqueteiro de
Natália
Bonavista. Estava tomando um café com ele agora e propositadamente eu deixei pra quando tivesse em cima da hora do programa eu dizer, rapaz, eu tenho que ir, vou pagar ali. Aí ele foi e disse, homem, deixei essa pra minha conta. E o café era num canto que não era muito barato, né? Então eu gostaria de mandar aí um abraço pro meu amigo Bruno Oliveira que me propiciou esse café aí na base da arte milenar da Godella, né?
Você tá vendo aí,
Bruno Oliveira? Pra pagar um grande abraço. Conhecido internacionalmente.
É verdade. Top de linha,
tá,
viu?
Pago.
Top de linha. Deixa eu aproveitar pra mandar um abraço também pra Renato Ferreira de Monte Alegre, é um ouvinte do nosso programa, um telespectador do Tamo Junto, que me encontrou numa festa de aniversário de uma amiguinha da minha filha.
Olha aí.
E aí ele me procurou ali, poucas pessoas, e disse, você apresenta o Tamo Junto na 88 FM. Eu disse, isso
aí.
Mesmo.
Tá.
Peguei
bem.
O nome dele porque merece um alô.
Exatamente.
Né, Thaisa? Renato, grande abraço.
Eu quero mandar um beijo e agradecer a audiência de Ana Lúcia de Mello. Ela tá ouvindo a gente. Olha onde é que ela tá ouvindo a gente.
Olha aí.
Ela mandou o rádio.
Que legal, é no dial
tá
mesmo, hein?
Exatamente, no dial mesmo. Pra você que tá no YouTube, veja o dial de Ana Lúcia de Mello. Tá acompanhando aqui nesse radinho antigo.
Exatamente. Tá aí a imagem para quem está no YouTube aproveitando. Eita, olha quem tá ouvindo a gente. Ju Manzano, Juliana Manzano, a queridona.
Ei,
mandando foto também para comprovar, viu, Thaisa Galvão? 88.9, ela também está no Dai. Um beijo grande, Juju, você é uma queridíssima,
adoro.
Viu? Maravilhosa, jornalista das melhores aqui desse estado. Um grande beijo. Bom, deixa eu dar um alô também para a galera aqui no YouTube que já estava esperando o programa começar, que é o José Valdeci, que é o Jovino Soares da Umbaque Cachaçaria em Sagi, sempre presente. Ele disse que tem coisa muito estranha no momento, viu? Quero saber o que é, viu?
O cara da Umbaque, tá?
Da Umbaque Cachaçaria.
Alguém bebeu lá, ficou doidão.
Será? O que é que será, Jovino? Conta.
Exatamente.
Pra gente. Cena de Areia Branca sempre presente. Eider Fernando, com saudade do Tamo Junto. Eita, que legal. Eita, e sexta-feira tem outro feriado, viu? Pra tristeza de Silvério. Edilson Dias, rapaz, Tamo mesmo. Junto.
Mas eu vou ter que trabalhar no dia do trabalho.
Ah, que coisa linda.
Mas vai ser trabalhando a favor da democracia, vocês vão ver.
Então tá de parabéns.
Você que escolheu, querido.
Coisa
muito. Vou ficar em casa de perna pra cima.
Exatamente, Thaís, eu também. Quer dizer, mais ou menos, né? Bom, Rita Aquino também por aqui, já na expectativa, melhor programa jornalístico, nesse eu confio. Manuel Lemos, grande abraço. Paulo Eduardo, lá de São Miguel do Gostoso, sempre diz o nome de todo mundo, Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes, Silvério Filho. E o comandante da nave, viu, Guilherme Filippo, também citou. citado aqui pelo Paulo Eduardo.
Valeu, tamo
Olha
junto.
Olha aí, o Wendel Romeni também por aqui, Gustavo Lucena, Ramonzinho, Thaisa Sexta, tava bonitona aí, com todo o respeito.
Tudo bem.
Paulo, que toma cuidado, viu, Thaisa Galvão? Thaisa Galvão está arrancando, conquistando corações aqui, né, no Tamo Junto. Gustavo Lucena, Leonardo Babu, os malucos do papai também por aqui, Nunes Silva, Roberto Maurício, Bruno Barreto, olha o nosso querido Bruno por aqui, tô de olho em vocês. Tá certo, Bruno.
Sabe
uma grande audiência, viu?
A do audiência Rio Grande qualificada. Do Norte e do Brasil. Homem desenrolado até da Alemanha,
desenrolado,
né, Bruno?
Desenrolado demais. Esse Bruno Barreto, Rinaldo Sampaio, boa noite. Raposinho Terror Veste Vermelho, Raposinho.
Olha aí, olha aí.
Rafael Rocha, cadê Daniel? O homem do suco. Que suco?
É, né? Suco é aquele negócio injetado que ele toma, entendeu? No glúteo, ele toma no glúteo.
Ah, é no glúteo.
É, no glúteo. Tá, não sei se foi Daniel por isso que ele não veio hoje, né?
Ele deve ter faltado hoje por causa
não,
do
eu
glúteo.
Vou dizer o motivo. Digo na frente do entrevistado, tô esperando
Deixa
ele chegar.
Entrevistado chegar. Hoje temos entrevista com o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, Cadu Xavier. Estamos junto, preparando aí, tentando pelo menos, né? A série de entrevista com os pré-candidatos colocados aí à disposição para disputarem o governo do Rio Grande do Norte. Cadu Xavier será o primeiro com...
O segundo, Dona, a gente já entrevistou
Roberto Paulino.
Roberto Paulino, verdade.
A gente
verdade.
Começou com Roberto Paulino.
Isso, Thaisa, bem
Vamos
lembrado.
Entrevistar hoje Cadu Xavier.
Isso.
Já convidamos Alisson Bezerra, ele disse que vem, estava vendo aí a agenda dele.
Maravilha.
Convidei Álvaro Dias, ele ficou de pensar.
Também foi convidado pela nossa produção,
pensar,
né, Samuel?
Pensou,
aliás,
também,
boa noite também para Samuel.
Pensar, Samuel.
Foi,
também
eles conversaram com
eu
Samuel.
Eu acho que Álvaro Dias está pensando demais.
É, mas ele tem que vir, ele até porque ele os não outros
pode,
virão.
Ele não pode escolher para quem ele pode falar, para quem ele, a gente vai
com
fazer
certeza.
Uma entrevista com ele.
Com certeza.
E aí, qualquer candidato, qualquer pré-candidato, não pode dizer assim, eu não quero falar para a Thaisa, eu não quero falar para a Daniela.
Pode, né?
Eu não quero falar, é falta de respeito.
Olha, é só ele assistir a entrevista.
Falta de maturidade.
Com certeza. É só ele assistir a entrevista de Babá Pereira, que é o vice
Exato.
Dele. Assistir a entrevista do Coronel Hélio, que é o senador dele, não é?
Exatamente.
Então é só ele assistir que ele vem tranquilamente. Bom, vamos fazer o seguinte.
Chama Coronel Hélio de novo, aliás, porque ele está num fogo cruzado danado
tá,
aí, né? Nessa
chamar,
chapa
sim.
dele de
aliás,
senado.
O convite foi feito, olha, por quem?
É, eu que chamei.
Pela Raposinha,
época,
viu?
Foi.
Pra você ver que pois a gente não tem preconceito.
Conheci o Coronel
Hélio,
ele fazendo cover de Sidney Magal.
É, Coronel Hélio é um querido, né? É um querido ele, né?
A despeito de discordar de absolutamente tudo que ele defende,
então,
mas ele é gente boa, ele é um cara gente boa.
É
um cara que eu tomaria uma gela, viu, Coronel?
Pois é. Agora, deixa eu dizer uma coisa. A gente já que falou de Álvaro Dias, né? Eu tava lendo algumas informações sobre o mergulho que ele deu esses dias, viu, Thaisa Galvão?
Na Praia de Ponta Negra?
Não.
Na
só Vossoroca? Não foi na Praia de Ponta Negra, não foi
não,
um mergulho.
A Vossoroca é perigoso, não pode pular.
Menina, não. Aquela Vossoroca...
Não, aquela ali carregava qualquer um.
É um mergulho.
Mas não é uma... Não é um mergulho literal.
Um mergulho simbólico, né?
Mergulho simbólico.
Se acalmou.
Deu uma acalmada depois daquela entrevista desastrosa, Miquéias, né?
Foi meio ruim, William Bonner
Potiguar. E logo em seguida que ele deu aquela entrevista, veio o quê?
Ah,
engorda toda alagada, Thaisa Galvão. E aí o homem deu uma sumida, né? Deu uma aquietada esses dias.
É falar às vezes menos um pouquinho, mesmo que você vá para todas as entrevistas, mas assim, é prudente que você, pelo menos, tenha trato, pelo menos
Isso.
fale alguma coisa. Às vezes você está diante de um problema tão grande, mas você se sai tão bem que aquele problema parece bem pequenininho.
Exatamente.
Tudo vai depender da sua elegância, da forma como você trata, da forma como você responde. Então, às vezes, o problema fica bem pequenininho.
É verdade, Thaisa. Bom, vamos lá. Vamos ao que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. Daqui a pouquinho chega o nosso entrevistado, pré-candidato ao governo, Cadu Xavier. Vamos começar falando sobre a questão da saúde, não é? Porque a gente tinha, inclusive, comentado este assunto na semana passada, porque tínhamos a expectativa de uma paralisação de médicos da média e alta complexidade aqui no estado do Rio Grande do Norte. E aí hoje parece que o cenário mudou um pouco, né? Porque a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, a CESAP, afirmou hoje que o atendimento aos pacientes de média e alta complexidade não foi prejudicado, mesmo após a ameaça de paralisação de médicos em Natal. Segundo a pasta, um acordo foi definido em reunião com o Ministério Público, a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e prestadores de serviços, garantindo a continuidade dos atendimentos no estado. De acordo com a CESAP, houve sinalização por parte dos prestadores de serviço de que os atendimentos ocorreram normalmente ao longo do dia, sem interrupção dos procedimentos. A pasta disse também que ficou acordado que os prestadores responsáveis pela contratação dos profissionais médicos, nesse caso os hospitais, deverão apresentar oficialmente a comprovação dos atendimentos realizados nesta data, viu? Ou seja, não houve a pelo que eu estou entendendo, não houve a paralisação.
Não.
Não é, Thaisa Galvão?
Deu água.
Deu água, né? Tudo funcionou normalmente, não é? A gestão informou a CESAP que desde sexta-feira já havia a indicação de que os serviços seriam mantidos, mesmo diante da mobilização da categoria.
Menos em relação mal, aos... né, Dani?
Menos porque mal, Thaisa.
Pra... Bom para a população,
isso,
né?
Isso, isso. E acertada, porque isso. Quando você consegue conversar, dialogar, e chega uma situação em que não chega ao extremo, né? Que é a paralisação, isso só beneficia a população, inclusive os entes que estão participando dessa negociação.
É, com certeza.
E aí, Raposinha, quer comentar sobre este assunto?
Eu vou comentar, já que você me impeliu, mas eu acredito...
Obrigada a comentar.
Eu acredito que, de fato, né? Agora, o que chama a atenção é, mais uma vez, eu gosto sempre de falar sobre isso, sobre a construção da percepção coletiva no momento de atual dinâmica das redes, porque essa notícia dessa possibilidade de paralisação, ela foi por boa parte da mídia divulgada de um modo extremamente alarmante, o mundo vai se acabar e tal, e não sei o quê. E esses mesmos veículos de mídia, a maioria, pelo menos alguns eu olhei, não colocam essa segunda notícia de que não houve a paralisação. Então fica na mente das pessoas aquela percepção de que a saúde está um caos, de que vai tudo parar e que tal, e não sei o quê, e não sei o quê. Então, o meu
não
comentário...
Não parou nada, meu
não
povo.
Não parou nada, mas os efeitos da percepção já estão lá. Então, por isso é cada vez mais fundamental a existência de programas como o Presente, uma espécie de alicerce jornalístico no seio potiguar.
Verdade. Deixa eu só terminar aqui a informação. Gostei.
Deixa bem, fica à vontade.
Não, é só para deixar bem fechadinho aqui, importante, certo? Porque em relação aos repasses,
sim,
a CESAP destacou que apresentou uma proposta de pagamento referente à parcela da competência de novembro, que está em aberto. A proposta, segundo a pasta, foi aceita pelos prestadores, que agora mantém diálogo com os médicos para assegurar a continuidade dos serviços. A secretaria também reforçou que é o principal financiador dos serviços de média e alta complexidade aqui no estado, responsáveis pelo atendimento especializado nas regiões do Rio Grande do Norte. Mas, segundo o governo, a gestão dos recursos é feita pelo município de Natal para complementação da tabela do Sistema Único de Saúde, o SUS. Certo? Então, o modelo de financiamento ele é dividido entre estado, que corresponde por 60% dos recursos, o município de Natal por 35% e os municípios da região metropolitana, Extremóis, São Gonçalo, Parnamirim, enfim, que são responsáveis aí pelos 5% restantes. Então, esclarecida a situação dos médicos do Rio Grande do Norte, não tem paralisação, viu, minha gente? E como disse Thaisa, bom para a população. Agora, uma notícia também, agora a respeito da engorda de Ponta Negra, viu? O Tribunal de Contas do Estado vai investigar se a obra da engorda de Ponta Negra gerou danos financeiros e socioambientais a Natal. A decisão é do dia 16 de abril e assinada pelo conselheiro substituto Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro. Ele deferiu o recebimento de uma comunicação de irregularidades feita pela presidente do Conselho Comunitário de Ponta Negra, Lia Pereira de Araújo, e determinou a alteração da natureza do processo para denúncia com pedido de cautelar. A Raposinha vai poder explicar melhor o que é isso, né? Mas na sua decisão, Marco Antônio, ele determinou que os autos fossem encaminhados primeiramente à diretoria de expediente para proceder à mudança da natureza do processo. E após isso, os autos fossem encaminhados à diretoria de controle de infraestrutura e meio ambiente para instrução preliminar.
O tribunal quer saber se teve prejuízo para a cidade, né, Dani?
Isso.
Nos cofres da prefeitura.
A investigação que deverá ser feita pelo TSE é resultado de uma representação que foi apresentada dia 15 de abril, que tem como base alguns achados de uma auditoria já do Tribunal de Contas acerca da obra da engorda de Ponta Negra. A peça inicial é assinada pelos advogados Gustavo Henrique, Mozart de Albuquerque e Victor Darlan. E aí, raposinha, você entendeu aí como é que é essa situação?
Abraço aí pra, né? Pra Moza e Darlan, que eu particularmente conheço. Inclusive, me defenderam no processo aí, ajuizado pela extrema-direita contra mim, que em breve eu vencerei. Mas aí é outra história. É, em relação a essa peça, é extremamente importante. Né? É extremamente importante que haja uma investigação autônoma, uma investigação independente, uma investigação aí eivada de características judiciais também, com a participação do Poder Judiciário, porque a gente vê que aqui no Rio Grande do Norte, Thaís, é por algum motivo uma obra que gastou mais de 100 milhões de reais de dinheiro público, que apresentou diversas e diversas vossorocas, inclusive, que terminou gerando aí um apelido peculiar de autoria de Thaís Galvão, que dominou o inconsciente político coletivo no último final de semana, e aí a gente não vê maiores atuações, sobretudo do Ministério Público do Rio Grande do Norte, acerca da engorda de Ponta Negra, porque é nítido o dano ambiental, é nítido o prejuízo ao erário, e aí, se é nítido o prejuízo ao erário na casa dos milhões, se é nítido o dano ambiental, o mínimo é se investigar a possibilidade de enriquecimento ilícito, inclusive, com a obra da engorda. Então, há uma expectativa de uma investigação que seja realmente conduzida com profundidade, com seriedade e agora com a participação também do TSE, né, Dani? Exatamente. Então vamos aguardar, porque esse pode ser um fato político extremamente relevante, ainda em sede de pré-campanha. E quem sabe aí, se houver uma proatividade de outros advogados, até em relação ao próprio CNJ, existam também fatos políticos relacionados ao processo que permanece suspenso, que pode culminar com a inelegibilidade de Álvaro Dias aqui no TRE. Exatamente. Então há a possibilidade também de exercício de algumas pressões jurídicas por outros meios que não o próprio TRE, que até o momento, infelizmente, vem sendo bastante lento.
E esse enriquecimento ilícito seria por parte de quem?
Não, aí tem que investigar, mas quem provavelmente de pessoas relacionadas à obra e da prefeitura, né? Porque foi uma obra multimilionária, e aqui, pessoal, tudo fato objetivo, tá? Uma obra multimilionária feita às pressas, num período pré-eleitoral e com objetivos eleitoreiros. Isso aí é fato objetivo, é fácil constatar. Sem licença, pegando areia de jazida não autorizada, aí com problemas da filtragem,
sem a drenagem.
Então, quer dizer, pessoal, pelo amor de Deus, né? Eu particularmente não entendo porque o Ministério Público não abriu, ou pelo menos a gente não conhece, fica aberto aqui os microfones para o Ministério Público, não abriu nenhuma investigação sobre essa questão.
Até porque é uma obra que é muito visível, não é uma obra pequena, não é uma obra debaixo da terra, não. Isso. Como às vezes você faz uma drenagem debaixo da terra, ninguém vê, é uma obra em que desfigurou a cidade inteira.
Exato. Assim, a olho nu, a cidade, por exemplo, inteira. Teve um influencer lá de João Câmara, né, de João Câmara, que ele veio, até fez um reposto no meu vídeo, ele pulou da parede da Vossoroca, pegando aquela do João Inácio, né, aquela trend, será? E ele pulou da parede da Vossoroca e era muito alto, cara. Eu não tinha noção.
Eu tinha visto aquele biomonitor que faz aquele trabalho.
Ele chegou bem próximo, né, Thaís?
Ele chegou, mas como ele fez de cima, aí com o drone, ele disse assim, não dá pra ter muita noção, mas aquilo ali tem um metro, ele disse.
Quando o rapaz pulou, que não, a gente
tem
alguns
dos vídeos que dá pra você ter uma noção de que é alto.
Que é alto.
Inclusive,
então é olho nu,
eu queria trazer, eu queria trazer ali, até uma questão aqui, porque eu soube que Cadu ainda está chegando por aqui, então a gente tem mais tempo.
Eu acho que ele vem correndo, que tá correndo mais que Daniel Menezes, eu soube.
Que eu vejo assim, algumas pessoas questionando o seguinte, porque aí eu vou falar de como eles apresentam nas redes sociais, né? A esquerda não fala nada quando faz sol que não alaga a engorda, né? Só aparece quando tem a chuva que alaga. Minha gente, é uma coisa
tá errado. A gente tá errado de reclamar.
Então, é uma coisa tão óbvia, né? É óbvio que é para funcionar, é para estar daquela forma, seca. Exatamente. E é óbvio que não é para ficar alagada nem com vossoroca quando chove. É uma coisa muito lógica.
O que me admira, e eu gosto sempre de falar sobre isso aqui, de ressaltar a importância de projetos jornalísticos como o presente, porque o que me admira são as justificativas de parte da imprensa, que parece fazer um esforço hercúleo para convencer as pessoas de algo que é basicamente ridículo. E aí eu olho, Thaísa, nos comentários
comentários das publicações desses blogs e tá lá, o Pix caiu, né, fulano? O Pix caiu, tá horrível, né? Você acha que vai nos enganar até quando? Então é um negócio que é tão ridículo e é um estado de coisas tão sui generis, como a gente diz no direito, tão peculiar, que os próprios blogueiros não se incomodam de escrever algo ridículo e que todo mundo saiba que é ridículo, desde que agrade aquele que supostamente teria dado o Pix.
Exatamente, a gente vai ver se o Pix caiu quando o Ministério Público investigar e vir se houve enriquecimento ilícito, se houve prejuízo para a cidade, aí a gente vai saber se o Pix caiu.
Eu quero
e
ver.
O que vocês acharam do vídeo que Tiago Mesquita publicou? Vocês falaram isso sexta ou não?
Tiago quem?
Tiago Vossoroca, gente. Tiago Vossoroca.
Tem que chamar pelo nome,
muito
chamar
bem,
pelo apelido
errado. Muito bem, avôzinho. Eu até disse que eu não só chamo assim agora.
Mas o vídeo foi depois já do programa.
Foi depois do então não comentaram. Não, então vamos falar sobre
o vídeo. Eu acho que ele já fez exatamente por causa do
que vídeo foi aquele que...
Ele faz isso. Ele faz isso. Da outra vez também aconteceu isso quando logo quando ele assumiu a gestão, na gestão de Paulinho Freire, quando ele assumiu, aconteceu comigo também. Eu também fiz uma crítica e ele fez um vídeo e ele fez um vídeo me rebatendo, eu fiz outro rebatendo ele também. E aí ele fez esse último vídeo que ele fez, ele tentou o tempo inteiro dizer que ele estava certo, mas assim, quando ele começou a errar...
Esse agora que você está falando?
Foi. Ele começou a errar, e a gente não tem como não avaliar isso como errado, quando ele começou a dizer que a Vossoroca tinha sido produzida pelas mãos de uma pessoa.
É, a primeira vez
então,
foi essa
assim, justificativa. Mudou, então, assim, a palhaçada começou aí. A palhaçada, porque é uma palhaçada.
Mudou a versão várias
vezes. Você dizer que aquela Vossoroca, que tem 1 metro de altura, foi uma pessoa revoltada, irritada com alguma coisa, que chegou lá, meteu as mãos e fez uma Vossoroca, só saindo da cabeça de quem?
É uma palhaçada, né? Uma coisa
pronto.
Dessa. E aí, só que
inclusive,
o problema
convidar,
é que parte da
se
imprensa...
Se ele quiser vir aqui, está à disposição também.
Exatamente, A gente entrevista, com todo respeito,
nós temos um comprometimento com recursos públicos, foi mais de 100 milhões, né? Mas se o secretário quiser vir, basta entrar em contato com a equipe, sobretudo o André Matos, que é o nosso produtor, que está à disposição aqui à bancada.
Deixa eu mandar um abraço para
ele. Também não é obrigado a acreditar em tudo.
Não,
né?
E vai ter pergunta séria jornalística, não vai ser chá de comadre.
Deixa eu mandar um abraço para Everton Dantas, viu? Jornalista assim, top dos tops aqui do Rio Grande do Norte, que estava ouvindo a gente e. É, agradecendo que a gente estava repercutindo uma matéria do Novo Notícias, né? Ele é editor lá do jornal. Um grande abraço, viu, Everton? Pois é, minha gente, eu fiquei meio chocada com aquele vídeo, né? De Tiago Vossoroca, mas faz parte.
Faz parte.
Porque desde 2024 que ele muda de versão.
Mas é a forma que ele tem de se sustentar no cargo. Ele precisa dessas narrativas, de falar palavras difíceis, onde na gestão de Álvaro não conhecia aquelas palavras. Vossoroca era uma palavra nova. O Paulinho também não conhecia essas palavras, essa técnica. Ele vinha com todo... uma narrativa técnica de assunto em que eles eram leigos, eu sou leiga, você isso. É leiga.
Eu nunca tinha ouvido a palavra Vossoroca.
Não, nem mas eu. Eu tô achando aqui uma palavra, eu botei Vossoroca aqui no meu blog e achei aqui uma palavra Vossoroca numa matéria de 2014, quando a promotora Gilca da Mata pediu um bloqueio de recursos e intimação do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, numa Vossoroca que aconteceu em outro lugar, não foi em Ponta Negra, não.
Já pensou se seguisse a mesma linha hoje em dia? Ele estava preso já, o
foi
prefeito,
uma Vossoroca que aconteceu nas proximidades. A erosão está ampliando em direção às casas. Foi lá, meu Deus do céu, está aqui aonde? A Vossoroca, um grande buraco, foi aberto entre as ruas São Braulio e Vale do Pitimbu. Uma Vossoroca lá no Pitimbu. Vale do Pitimbu, em 2014. Então, a palavra já é antiga, a gente só não é acostumada a ouvir.
Não é. Mas agora é direto, desde 2025, janeiro de 2025, o natalense e o potiguar, de forma geral... escuta a palavra Vossoroca com muita frequência, não é? Deixa eu dizer o seguinte, o Leonardo Babu está mandando parabéns para a Raposa, viu, por aqui.
Tamo junto, Leonardo.
Paulo Eduardo também mandando os parabéns para Silvério Filho, muita paz, saúde e prosperidade. O Paulo Eduardo dizendo que já deixou o like, o Leonardo Babu dizendo que foi o Tiago Vossoroca. Deixa eu ver aqui mais o pessoal agora, que
agora
chegou.
Agora, gente, eu chamo ele de Tiago Vossoroca desde quando começou a Vossoroca.
É, desde a primeira Vossoroca. É, porque agora a Vossoroca foi Vossorocão, né?
É. Não, agora destruiu muita coisa. Luca Barbosa, boa noite, meus amigos. Muito bom pegar vocês ao vivo. Sempre assisto no outro dia. Ele está dizendo, muito bem, Lucas, assista ao vivo. Franci Campos, Rodrigo de Luiz Antônio, o Lucas Barbalho, Genilza Cristina, Raposinha é Fogo, Manuel Cirne, ótimos jornalistas, o Fábio lá de Mossoró também por aqui, Andreilson de Castro, tem também a... quem mais por aqui? Peregrino Geraldo também por aqui, falando sobre a questão de Beto Barbosa, que não foi pago, ele não recebeu de 2024. Mas vocês sabiam que a prefeitura, a atual gestão, contratou o artista Mussão para 16 apresentações, pagando R$1 milhão para ele?
R$1 milhão.
Vai ver que foi por isso que Beto Barbosa se chateou e foi, passou a cobrar. Porque
pois é.
Eu vi umas pessoas dizendo, até comentando nas redes sociais, dizendo assim, que estranho, só agora ele veio cobrar. Não é que estranho, só agora ele veio cobrar, não. Que estranho não pagar o cara.
Não pagar o cara.
Mas a direita tem um pensamento tão louco, distorcido. É tão distorcido que eu fico assim,
a gente fica chocado, né,
Thaís? São pessoas que a gente conhece, assim, meu Deus, como essa pessoa está dizendo isso?
É verdade.
Quer dizer, só agora, estranho, só agora ele está cobrando? Não, estranho é até agora pagar, ele não tem recebido.
Exatamente, é uma inversão total.
É, inversão de valores. O Bruno Alejandro, melhor programa, um grande abraço. Micael Menezes mandando um alô aqui para Raposinha.
Vamos abraço mudando aí, meu patrão.
Aliás, vamos fazer uma pausa aqui no Daio, 6h30. A gente faz uma pausa rápida.
Eu queria dizer assim: vamos fazer uma pausa para a gente cantar parabéns para Raposinha.
Não, aí precisa, não. Já passou.
Olha, o Cadu Xavier tá chegando. A gente faz uma pausa no Daio, o tempo que ele chega por aqui, ele a gente chega, fica aqui no exatamente. YouTube, tá bom? Até tranquilo. Já, a galera que tá no 88 FM.
Sempre o dedo no like, pelo amor de Deus.
88 FM, a sua nova rádio.
Fuxicar, gente, ó. Cadê Cadu, viu, João Pereira?
6h30.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O Governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Uiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do Governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio Grande do Norte, do lado do povo brasileiro.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Não, pelo amor de Deus, só me desrespeita.
Isso é Raposo
que
de
Rosa.
6h32, vamos lá, explique, Raposo. Ele tá revoltado aqui. Sebastião Faustino, preste atenção.
Não, Calbi Peixoto colocou ao final da minha fala. Aí tamo junto, aí bota a raposinha que vai. Tá doente.
Ah, é porque a gente cai na gargalhada aqui toda vida que escuta, né, Thaís? Eu adoro. Gente, 6h32, a gente já voltou e quem sentou nesta bancada, na hora que o Daio entrou numa pausa, né, mas a gente ficou ao vivo no YouTube, foi ele, nosso convidado de hoje, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte pelo PT, Cadu Xavier, seja bem-vindo ao Tamo Junto.
Boa noite, Dani, boa noite, Thaísa, boa noite, Silvério Filho, o famoso Raposinha. Boa noite, principalmente aos nossos ouvintes. Estou aqui, me atrasei um pouquinho, mas
dá na tempo, área. Temos 30 minutos aqui de conversa, viu, Cadu?
Deixa eu começar contando porque Daniel não
veio. Eu já ia perguntar. Agora, Daniel Menezes não veio, viu, Cadu Xavier?
Não veio
para a entrevista. E Raposinha disse que...
Vou contar por quê.
Breaking news, breaking news.
Corta pra mim aí, Calbi Peixoto, câmera 2. A esta altura, no corte, você já vai estar escutando um som de George Michael. Careless Whisper. Eu acho que é essa a pronúncia.
Eita danada.
Daniel não veio porque ficou com ciúmes da foto que Cadu postou sem camisa no açude de Dr. Bernardo. Então, Daniel, que gosta de postar foto sem camisa, né, Daniel? Ele fica postando de vez em quando sem camisa as fotos dele nos stories, né, nos crossfit da vida. Está em casa treinando vigorosamente abdominais, flexões, para postar posteriormente uma foto sem camisa que fica aí pau a pau com a foto de Cadu.
E eu já soube que ele entrou em contato com o Dr. Bernardo porque ele quer ir lá no açude.
Aí lá pular no açude. Aí só a cabeça dele cair no açude vai transbordar, vai sancar.
Vai dar uma maçoroca.
Aqui é assim, viu, Carlos? Se alguém faltar, todo mundo fala mal de quem faltou.
Deixa eu contar aqui uma fofoca. Quando eu fui.
Opa, a gente gosta.
Fui ao encontro, o congresso do PT.
Ah, já ia perguntar a
primeira. E o assunto lá foi esse mergulho no açude.
Eita, foi mesmo, Cadu. Olha aí, ó. Bastidor.
Agora, já que você tá querendo saber do encontro do PT, ele chegou muito animado, não
então,
foi?
Então, vamos saber.
O Cadu. Que animação foi essa vindo do encontro do PT? Tá, o presidente Lula estava por lá.
Vamos explicar o que foi. Foi um encontro do PT no fim de semana. Foi um dia só de encontro?
Desde sexta-feira.
Sexta e sábado e domingo. É para que esse encontro, Cadu? E como foi sua participação? Você que votou animadíssimo. Foi você, foi Samanda e foi a governadora Fátima
Bezerra.
Isolda
estava lá, Diva também. Certo. Daniel Valença. Certo. Brisa estava lá também. Tinha uma,
tava a galera
uma comitiva
toda.
Forte do Rio Grande do Norte. Não, certo. Então, Dani, foi um congresso de mobilização. É o 8º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Eu voltei animado porque, assim, a energia que o partido emana, mesmo sem a presença do presidente Lula, o presidente Lula não participou ontem do Congresso, mas gravou um vídeo, uma participação muito, muito, muito grande dos militantes, né, de figuras, de grandes figuras do PT. Ontem foi aniversário de Benedita, aniversário também do meu amigo Silvério, parabéns.
Luxo, valeu, Silvério.
E o discurso de Benedita ontem, Dani, assim, algo que você sai de lá, Thaísa, reenergizado, assim, ela é um ícone do nosso partido, né, tem 84 anos, com uma energia, emanando uma energia, falando na luta contra a desigualdade social, os avanços dos governos do Partido dos Trabalhadores, para nós não arredarmos os pés, né? Para a nossa grande missão, cada um com a sua nos seus estados, mas a nossa grande missão é reeleger o presidente Lula, o nosso compromisso. A governadora também fez um discurso brilhante, e nós nos comprometendo a entregar um grande desafio, mas entregar uma votação ainda maior.
E alguma perspectiva boa para a sua candidatura?
Ah, Thaís, é um compromisso do partido, né? Assim, conversei com o candidato, né, agora pré-candidato a governador de São Paulo, Fernando Haddad, muito, muito motivado com a campanha dele, com a minha, o ministro Wellington, o governador Elmano, lá que também do Ceará, que está na disputa pela reeleição.
Aí, então, quem está assim, no YouTube, mundo... desculpe cortar, Cadu, mas só para avisar quem está no YouTube que tem aí uma imagem, né? Que tá, Cadu está com o presidente nacional, Edinho Silva.
Fez uma
Fátima,
fala muito contundente de amplitude,
Samanda,
né? De ampliar a eleição majoritária, que a gente precisa ampliar nossas alianças. Então a gente voltou. Mais animado ainda, Thaís. Amanhã vou estar, agora de madrugada, vou novamente a Brasília numa missão também.
Que missão, meu patrão?
Uma missão de cada vez mais estar próximo do nosso presidente Lula.
Foi um convite. Vai encontrar com o presidente Lula, então,
se Deus quiser.
A governadora continuou lá?
Continua lá. A governadora está uma agenda administrativa. Né? A Samanda aproveitou, né, para também esteve no congresso do PT. E hoje está tendo a marcha dos vereadores e vereadoras. Sempre bom colocar. E está lá, tem mais de 400 vereadores e vereadoras do Rio Grande do Norte. Ela me mandou uma mensagem agora há pouco. Na verdade, eu mandei a mensagem para ela, break news aqui, acabamos de fechar o apoio, tanto para minha candidatura quanto para a candidatura de Samanda também, da prefeita Simone de Japi. Estava lá com o ex-prefeito Tarcísio, tirei a foto, mandei para ela. Samanda, estamos aqui.
Ela é de qual partido?
Ela, boa pergunta. MDB. MDB.
Aliás, Cadu, falando nisso, vocês, assim, havia uma conversa aí, que rodava mais os grupos adversários, obviamente, né? De que sua candidatura não teria força junto aos prefeitos do Rio Grande do Norte. E nos últimos dias, o que a gente tem visto é o inverso disso, não é? Como é que está essa situação? Vocês
A oposição sempre vai falar mal, né? No primeiro, eles tentaram... No primeiro momento, tentaram dizer que não era eu, que o PT estava usando uma estratégia para guardar a vaga para alguém. Depois... dizer que a pré-candidatura não tinha viabilidade, depois de que não tinha apoio da classe política. E a gente está vencendo cada etapa. Eu faço uma analogia, e esse processo é muito parecido mesmo, com o começo do nosso governo, Thaísa, que é quando a governadora
primeira
assumiu.
Gestão.
Na primeira gestão, lá em 2019. Não, o governo não chega em março. Não, o governo não chega em julho.
Bem
o governo chegou. Aos 4 anos, a governadora foi reeleita no primeiro turno e aqui estamos. A mesma coisa, minha pré-candidatura. Não, não é Cadu. Não, Cadu não tem apoio. Não, Cadu não vai chegar. E a gente segue. A carruagem segue. E a gente vai chegar no segundo turno e a gente vai vencer as eleições. O trabalho nesse momento é de ampliar a nossa aliança, muito conectada com a fala do presidente Edinho, e a gente está trabalhando na articulação política para a gente fazer uma campanha de crescimento, de virada e de vitória. É isso que a gente voltou agora, de Brasília ontem, cada vez mais animado com esse quadro.
Agora, Cadu, a gente está vendo aí, já tem assim, uma certa onda de ataques dos adversários. Você vai enfrentar aí uma onda de guerra política mesmo, né, com o pré-candidato Álvaro Dias, com o pré-candidato Alisson Bezerra. O que é que você tem de diferencial deles dois para apresentar e para dizer assim, eu sou melhor do que vocês? Eu vou fazer essa pergunta para você, como vou fazer para todos, claro, os outros. O que é que você tem para dizer, eu sou melhor do que vocês?
Compromisso, conteúdo, uma vida pública de ficha limpa, conhecimento do nosso estado. Eu tenho dito que quando se começar o debate político e eleitoral com os pré-candidatos, que vão ser candidatos, a nossa candidatura também vai se consolidar, a gente vai fazer com muita tranquilidade e com muita segurança, Thaísa. Pode fazer, eu não tenho como comparar com o futuro, eu tenho que comparar com o passado. Então pode fazer análise sobre qualquer segmento do governo do estado, a gente tem avanço sobre os governos passados. E também projetar um futuro. Um futuro de quê, Thaísa? Um futuro de desenvolvimento, de geração de emprego, de redução da desigualdade social. Isso é uma bandeira nossa, é uma bandeira da esquerda, e a gente vai militar nessa área, de mais segurança, de melhorias na educação, na saúde pública, o fortalecimento da regionalização da saúde pública. Eu não tenho dúvidas que eu estou pronto para esse debate com os opositores, e muita tranquilidade que na hora que começar mesmo, a gente vai fazer o debate de cabeça erguida, olhando no povo do nosso estado e mostrando os avanços que a gente teve até agora e um futuro ainda melhor para o nosso povo.
E quando você fala em passado limpo?
Olha, eu tenho 21 anos de serviço público, trabalho, sou auditor fiscal, sou servidor público. Nunca tive um processo, nunca a polícia bateu na minha casa, nunca o Ministério Público me investigou por mau uso de recursos públicos. Estou há 7 anos no governo da professora Fátima, também zero. A governadora tem 40 anos na vida pública, também tem um passado, uma trajetória com um currículo limpo, uma ficha limpa. Então, isso é, eu falo por mim. Os meus opositores, você pode procurar na internet que você vai ver.
Isopor, você tem isopor?
Tenho, rapaz. Geralmente eu boto cerveja, Coca-Cola, refrigerante.
Cadu é
nunca
único...
botei pra outra coisa, não.
Cadu é o único pré-candidato ficha limpa?
Sim. É só pesquisar.
Em relação, Cadu, à questão do vice, né? Muito se fala em relação ao vice, só que, inclusive, a gente já comentou aqui que, na verdade, essa campanha, essa pré-campanha, foi que parece-me que antecipou muito essa questão do vice. O ano passado, por exemplo, esse final de semana agora, acontece a abertura da tradicional Capri-Feira de São Paulo do Potengi, na exposição de caprinos e ovinos. E aquela época, eu me recordo bem, porque eu estava lá, ainda cogitava-se se Walter seria ou não o vice de Fátima. Né? Não sei se você estava lá na época, mas ainda cogitava-se. E agora, há alguma expectativa? Está havendo essa discussão dentro do partido? Como é que você encara isso?
Olha, Silvério, naquela linha cronológica que eu coloquei agora há pouco, a gente veio, o último momento que nós tivemos na pré-campanha foi a finalização da nossa nominata, né? Tanto do PT quanto da federação, nós finalizamos esse processo muito bem sucedido, Dani, tanto na nominata federal quanto na nominata estadual, com fortalecimento do PT e da federação, tanto o PV quanto o PCdoB. Nós temos aqui um...
PCdoB, PCdoB está forte. E
agora, né, nesse momento, eu sou muito transparente, eu já fui muito ansioso com isso. Hoje, zero ansiedade. Eu acho que nossa pré-candidatura está consolidada. Nós temos uma carta na manga, né? As outras chapas estão fechadas, eu acho que pode haver alguma mudança.
Perderam até mobilidade
no meio do caminho, mas a nossa chapa está aberta, né? A gente pode ter como vice um candidato ou uma candidata que não está no radar agora, né? Nós temos bons nomes, não nos faltam nomes, né? Do PSB, do PV, do PCdoB, do PDT. Então a gente tem uma ampla possibilidade até de chegada de novos partidos, que eu não vou especular aqui legendas. Mas que a gente tem esse espaço aberto.
Pode ser o PSDB?
Sentindo que tem... O PSDB não tem coligação ainda.
Olha aí. Você tem conversado com o presidente Ezequiel?
Eu sou um seguidor da governadora Fátima Bezerra, minha grande professora. E o diálogo é sempre aberto. Sempre aberto. O presidente Ezequiel é aliado do governo. Até esse momento tem quadros no governo que fazem parte, que foram indicados por ele. E não há nenhum posicionamento nesse momento público do presidente de coligação com alguma chapa. Então, é uma possibilidade, seria muito bem-vindo, tem uma relação muito boa com o presidente Ezequiel, e seria, sim, a gente ter a presença no nosso palanque de membros do PSDB, porque a gente sabe que a decisão de momento deles é que não haja nenhuma...
Eles liberaram,
Há uma liberação. Isso. E a gente tem conversado com alguns atores desse partido, e a gente espera ampliar. A gente vai ganhar as eleições e vai ganhar com uma formação de um grupo amplo, um grupo com compromisso com o nosso Estado, mas também não só, claro, a base da nossa chapa é a federação, são os partidos de centro-esquerda, mas a gente pode ampliar, é uma eleição majoritária. Eu estou sendo fiel e seguindo aqui a orientação do presidente do nosso partido, Edinho, que ontem foi muito firme nessas palavras.
Eu estou sentindo que você deixou aí no ar a possibilidade de ter outros partidos que a gente não, que você disse, não estão no radar. Com quem vocês têm conversado?
A gente tem conversado com todo mundo, Dani, assim, que todo mundo, lógico, que tem valores parecidos com os nossos. Certo. A gente não está conversando com o PL, a gente não está conversando com o União Brasil, mas a gente está conversando com atores políticos, né, de partidos que não estão no mesmo centro gravitacional da centro-esquerda. E aí a gente tem essa característica. Eu dialogo desde quando eu era secretário com a oposição.
Seria mais
centro-direita? Não, de centro, né?
Centro, sim. Agora, sim. Raimundo Alves, eu fiz uma entrevista com o Raimundo sobre a questão do vice.
Raimundo é polêmico.
Raimundo, chefe da Casa Civil do
Chefe da Casa Civil, articulador, né?
Belíssimo.
E ele me disse que, na avaliação dele, o seu vice, ou a sua vice, o ideal que ele achava era que fosse um ex-prefeito ou uma ex-prefeita de um partido que não seja do PT. Você concorda com isso? Ele disse isso, inclusive, abertamente numa reunião que vocês tiveram.
Eu acho que o municipalismo é uma pauta importante nessa eleição. Vai ser.
Pode ser uma atual vice-prefeita?
Pode. Eu não estou sacando o nome aqui, mas
respondendo. Mas você está com o nome na cabeça,
Uma
vice-prefeita do PSDB.
Sim, pode
tem
ser.
O mesmo sobrenome de Thaís, né?
Olha, gente, a pauta municipalista é muito importante. Eu concordo com o Raimundo nesse ponto. Mas, até pelo que nós vivemos esse ano, a pauta de fidelidade, de compromisso com a campanha e com a gestão, para mim, é muito importante. Tem a questão de gênero também, que eu defendo, que a vice seja uma mulher.
Preferência por uma mulher.
Eu acho importante.
Como é que
está
a questão da possível vice de Luciana Montenegro?
É uma possibilidade, também representa um grupo político.
Ela está no radar de vocês ainda?
Ela é filiada ao PV. Eu estive com ela no dia que ela assinou a ficha. É um grupo político muito forte, que é aliado nosso, os Soares, lá na região do Vale do Açu, para colocar de forma ampla. Então, nós temos muitos nomes. Isso é muito importante. A escolha vai se dar sobre fidelidade, né? Credibilidade, eu diria, fidelidade, compromisso com o nosso grupo. uma pauta programática, que traga também uma pauta programática e também, claro, um potencial eleitoral que a gente quer.
Vocês vão tentar usar como critério também essa, a questão da ficha limpa para que o vice não suje a sua imagem?
Olha, Thaís, eu acho que isso é uma coisa tão básica, né? Assim, de
vice... Às vezes não. É.
Mas assim, eu acho que é algo que está dentro da nossa pauta, do debate que vai acontecer. Não tem como esse debate não passar por essa eleição de governador, essa questão do compromisso com a ética, com o bom uso dos recursos públicos, algo que é muito, muito importante para mim, para a governadora. E a gente vai fazer esse debate, sim, na campanha eleitoral. Então, é importante demais que agregue nesse sentido também.
Agora, Cadu, a oposição, os seus opositores, o tempo inteiro eles desenham a sua candidatura, a sua pessoa, a sua, como característica de que você vai ser um governador de impostos. Isso. Um cobrador de impostos. Como é que você vê essa... Como é que você vai se sair? Perguntar. Como é que você vai explicar para a população que você não é um cobrador ou que precisa ser um cobrador de impostos?
Primeiro, Thaisa, a gente precisa falar a verdade, né? O governo da professora Fátima, em 7 anos e 4 meses, a gente está encerrando o governo está encerrando 4 meses agora que eu não faço mais parte. A única vez que a gente discutiu reposição de imposto foi quando houve aquela redução abrupta, né, da receita dos estados, da lei complementar 192 e 194, que tirou um terço da arrecadação de ICMS. Assim como 19 estados, nós optamos por esse caminho. O governo da professora Fátima, o governo que eu fiz parte, foi o governo da criação do PROED, foi o governo que retomou a competitividade das empresas aqui do estado, é o governo que faz com que o estado tenha mais cidadãos e cidadãs com carteira assinada do que em programas sociais. Isso não aconteceria se nós não tivéssemos feito essa política que deu certo. Então, eles querem colar. Isso até, assim, essa crítica é tão superficial que eu vou ficar muito tranquilo para responder. Eles poderiam fazer outras críticas.
O debate você ficará tranquilo.
Esse é, para mim, o melhor debate. O melhor debate, a gente criou o PROED. Então, assim, é muito raso. Eu chamo Alisson de o bolsonarista enrustido, falando que eu não aumentei imposto. Ele aumentou lá em Mossoró.
Ele aumentou.
O IPTU de Mossoró é muito maior hoje do que era antes. Então, eles estão trazendo o debate para uma área que eu me sinto muito confortável. Por favor, mantenha essa discussão aí, porque eu tenho muita coisa a dizer sobre isso.
Eu vou perguntar para os outros e vou perguntar para você. Eu quero um ponto negativo principal que você acredita nos seus dois principais adversários, Alisson e Álvaro Dias.
Olha, um entrega obra inacabada e o outro entrega obra mal feita e superfaturada.
Foi direto.
Não, assim, eu vou ser bem direto. Essa é a discussão. Aqui vocês estão vendo o ex-prefeito de Natal, ele perde até a compostura quando vocês da imprensa perguntam sobre isso. Vocês estão vendo o que foi a engorda de Natal. Vocês viram o que é inaugurar...
Você tomou um banhozinho na vossa oroca, não?
Rapaz, eu vou dar um depoimento público aqui, que ninguém nunca fez esse debate, eu acho, pelo menos eu não vi. Eu fui a Ponta Negra, não quando está chovendo. Eu fui quando estava sol. E, sinceramente, gente, é desagradável. A praia não é mais um lugar agradável.
Então você pode ter sido o único político, desde que a engorda terminou, que eu cobro dos políticos. Eu cobrava de Álvaro, que ainda era prefeito. Eu cobrei de Paulinho quando ele assumiu. Eu cobrei de deputados, de vereadores, e eu nunca vi nenhum tomando banho na praia de Ponta Negra.
Eu não vou mentir, eu não tomei banho, mas eu fui com os meus filhos, com minha noiva, fui lá no final de semana, como todo cidadão. Eu falei, eu vou, até porque para formar a minha opinião. Eu fui criado em Ponta Negra, eu morava no conjunto de Ponta Negra.
Então a gente era vizinho.
Minha infância era jogar bola ali, era um lugar agradável. Hoje não é agradável, eu tô falando dia de sol, tá, gente?
Tem o mesmo
depoimento
que ele.
Não tô falando dia de chuva, não. Eu fui lá com minha família, é uma areia que parece um... A sensação que eu tenho...
É chato. Não é,
de
não
você estar na praia,
que
de você estar num terreno baldio.
Eu também.
Baldinho,
criado.
Na beira da praia. Entendeu? É desagradável você ir pegar a praia. Tanto que o natalense não é bobo. As pessoas não estão indo mais para Ponta Negra pegar a praia. Então, isso é um debate que ninguém fez ainda. Que é a engorda do ponto de vista de do prazer de ir à praia. Ficou um bom lugar para eventos, justiça seja feita. Sim, mas não é uma praia.
Tênis, aquela coisa lá, aquelas quadras ali.
Palco, espaçoso e tal. Mas praia, aquela praia de Ponta Negra que nós vivenciamos.
Debaixo de uma barraca, não rola.
Praia não é para palco, né? Vamos combinar, né?
Agora, Cadu, vamos falar sobre pesquisa e sobre... Digamos que rejeição, né? Vocês ainda se preocupam com a questão da